Seja muito bem-vindo a mais uma sessão de salmoterapia e hoje nós vamos falar sobre gratidão. Como ser grato em meio às adversidades da vida, porque a gratidão é responder à graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o salmo de número 9, Salmo de Davi, Salmo 9, um salmo de louvor. Está escrito assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti. E ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. O verso 1 começa com um desejo de Davi. E ele diz: Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração. E é interessante falar sobre desejo, porque nem sempre o nosso desejo está alinhado ao desejo de Deus. Nós, pela queda, ficamos deformados. E uma das dimensões da nossa deformidade é também o nosso querer. Nem sempre nós queremos o que Deus quer. Nem sempre nós desejamos o que Deus deseja, nem sempre nós pensamos o que Ele pensa, nem sempre nós sentimos o que Ele sente. E é importante que nós tenhamos a mesma atitude de Davi de ordenar o nosso querer. E o que é ordenar o querer? É alinhar o nosso querer ao querer de Deus. E Davi ora dizendo: Senhor, eu quero Tua presença, eu quero entregar-me de coração, eu quero falar, eu quero querer o que o Senhor quer. Eu quero entregar o meu desejo a Ti e o meu desejo é desejar-Te, é desejar o que o Senhor deseja para mim. E é importante a gente lembrar também quando Jesus encontra aquele cego que clama desesperadamente a ele, e Jesus faz a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Por quê, gente? Porque é muito possível que a gente tenha uma necessidade e tenha um problema, mas que esse problema afete o nosso querer e nós não queiramos a coisa certa. O cego poderia ter dito: eu quero me aposentar, eu quero uma esmola. Ele podia ter dito: eu quero que as pessoas parem de ter preconceito comigo. Ele podia ter desejado muitas coisas. E por isso Jesus faz a pergunta: o que é que você quer? E hoje nós temos a oportunidade de dizer e de responder ao Senhor o que a gente quer. E quando nós identificamos que o nosso desejo não é o desejo de Deus, nós temos a oportunidade de nos arrepender, porque a graça nele para o quebrantado, para o contrito. E quem diz, Senhor, o meu desejo está tão deformado, mas eu quero querer, eu quero, e eu estou ordenando aos meus desejos, às minhas afeições, eu estou entregando o meu desejo ao Senhor, e Ele diz, eu quero dar-te graças de todo o meu coração. E aqui há um outro ponto que precisa ser entendido, porque ninguém dá o que não recebeu. Ninguém dá o que não tem. Se tem uma verdade que nós entendemos no Evangelho, é que nós não somos donos de nada, nós não somos fonte de nada. Tudo que temos é recebido. Tudo que temos é graça. E ele diz, Senhor, eu quero dar-te graças. E como a gente pode dar graças? A gente só pode dar graças se a gente receber graça. Dar graças é gratidão. Mas o único jeito de ser grato é recebendo graça. E aí olha que conta maravilhosa. É a graça de Deus sobre nós que dá graça para a nossa vida. E a gente experimenta uma vida com graça quando a gente tem consciência da graça que a gente recebe. Ninguém pode ser grato sem antes ter consciência da graça. Porque gratidão é uma virtude gerada, é uma ação da graça. Então a graça de Deus depositada sobre nós, derramada, oferecida a nós, vai gerar em nós um movimento de resposta. O que é a gratidão, gente? A gratidão é uma resposta à graça de Deus. A gratidão é responder a Deus, porque Deus é a fonte de tudo, nós não somos fonte de nada. Por que nós podemos ser gratos? Porque quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor já estão sendo renovadas sobre nós e isso é graça. Isso é bondade, é favor do Senhor, nós não merecemos. Então a gratidão não é uma virtude gerada em nós, a gratidão é uma resposta à virtude de Deus sobre nós. Ele deposita, Ele dá, e agora eu respondo. Por isso, eu quero dar-te. Ninguém dá o que não recebeu. Hoje você tem a oportunidade, hoje eu tenho a oportunidade de receber da graça, para poder agora responder, dizendo, eu quero dar-te graças. Eu quero ser grato, eu quero dar-te graças, mas eu não quero simplesmente dar-te graças. Eu quero dar-te graças, eu quero oferecer, eu quero entregar de todo o meu coração. É isso que Davi está dizendo, Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. É importante a gente mais uma vez frisar o poder da integridade de coração. Davi, mais uma vez, usa a expressão todo o coração. Porque Deus não quer apenas uma parte de nós. E como nós já vimos em outros salmos, Deus não quer o nosso melhor. Deus quer tudo. Deus deseja tudo. E o tudo inclui a parte desconfortável, inclui o medo, inclui a angústia, inclui o desespero, inclui a raiva, inclui o problema, a parte problemática do nosso coração. Tudo que há em nós deve responder ao Senhor. Todo o nosso ser deve responder em gratidão. E é nesse entendimento que ele diz, eu quero falar. Eu quero falar das tuas maravilhas. E aqui, gente, tem mais um ponto importante. É que, assim como ninguém dá o que não recebeu, ninguém fala sobre o que não ouviu. Então, o chamado do Senhor para nós é um chamado de, ei, abra suas mãos e receba. E seja cheio. E desfrute da graça. Abra os seus ouvidos e abra o seu coração e ouça. E seja cheio, e seja alimentado. E agora, à medida que você recebeu, dê graças. E à medida que você ouviu, fale das maravilhas. Mas isso tem que ser inteiro, todo o coração, até a parte ruim dele, até a parte que você não se orgulha, até a parte que você gostaria de esconder, essa parte também precisa ser exposta. Tudo que há em nós precisa ser exposto à atmosfera da graça. Todo o nosso coração tem que ser exposto à atmosfera da graça. É só na atmosfera da graça, no ambiente da graça, que nós somos curados. O que não é exposto, não é tratado, não é curado. E quando Davi diz, em ti eu quero alegrar-me, mais uma vez, ele ordenando aos seus afetos, ele falando consigo mesmo, eu quero alegrar-me, eu quero exultar, eu quero cantar louvores, eu quero expressar em integridade e em intensidade aquilo que o Senhor tem me dado. Mas aqui no verso 3, ele vai mostrar uma realidade por vezes esquecida diante de nós. É que nós seremos encontrados por muitos problemas, e ele não usa a expressão se os meus inimigos me encontrarem, se eu for alcançado pelos inimigos. Eu quero trocar a palavra inimigo, porque às vezes a gente acha até que essa palavra não se aplica muito bem a nós, mas Davi, quando fala dos inimigos, ele estava falando dos problemas que ele tinha. É que ele vivia num contexto de guerra, então era muito mais fácil falar inimigos. Hoje nós não vivemos num contexto de guerra civil, militar, nós não entendemos essa visão tão bélica e de uma guerra, mas nós enfrentamos problemas como Davi. São outras batalhas, não deixam de ser batalhas, não deixam de ser guerras. E os inimigos, que eu gostaria de traduzi-los por problemas, quando, e não é se, é quando, porque a promessa do Evangelho nunca foi que nós não teríamos problemas. A promessa do Evangelho foi que nós teríamos problemas. No mundo vocês terão aflições. Deus nos prometeu problemas. Deus nos prometeu aflições. A promessa não foi de imunidade quanto ao sofrimento. A promessa foi de consolo. Eu estarei com vocês. Quando vocês forem encontrados, quando os seus problemas te encontrarem, quando as adversidades te encontrarem, quando as doenças te encontrarem, quando as perseguições te encontrarem, a promessa é, quando os seus problemas te encontrarem, eles encontrarão seu Deus. Ah, e é isso que Davi está dizendo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam. Ah, como isso é lindo. Como isso enche o nosso coração de esperança, de alegria. É que nós não seremos encontrados pelos nossos problemas sozinhos. Os nossos problemas encontrarão o Senhor. Essa é uma realidade. Os nossos problemas sempre encontram o nosso Deus. Por vezes o nosso Deus é um ídolo. É o nosso medo. Por vezes o nosso amor ao dinheiro, o nosso amor a algum bem, algum ídolo, alguma autoimagem ou uma autopreservação excessiva, mas o Senhor nos prometeu, quando os problemas te alcançarem, eles encontrarão o Senhor. E a promessa é, o Senhor vai resolver não os problemas, apenas. Ele vai resolver a gente. Porque Deus pode, inclusive, usar problemas para nos resolver. Usar adversidades para nos prosperar. Usar doenças para nos curar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um lugar nos problemas. Há um lugar em Deus que inclui problemas, inclusive para o nosso bem. E é isso que ele está dizendo no verso 3. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, eles tropeçam, eles são destruídos, porque o Senhor defende o meu direito e a minha causa, e o Senhor julga com justiça. E aqui ele começa uma série agora de exortações e de afirmações a respeito de como o Senhor se importa com os meus problemas, de como o Senhor se importa com os seus problemas, e de como o Senhor não te prometeu te tirar dos problemas, mas te prometeu estar com você em meio aos problemas, e quando os problemas te encontrarem, eles antes encontram o seu Deus. Essa promessa do consolo, essa promessa de que Ele estará presente, é graça. E é sobre esse entendimento, e é esse o entendimento do Salmo, como é que eu respondo à graça de Deus. Ele está comigo, Ele está com você. E Ele agora presente em meio ao sofrimento, vê o sofrimento, Ele é um refúgio para quem está sofrendo. Ele salva das portas da morte. E o Salmo vai mostrando que aqueles que cavam covas caem nas próprias covas que cavaram, fazendo uma advertência a esse ambiente de segurança que há em um Deus que quer participar das nossas angústias. E agora o nosso grande trabalho é responder. É responder ao que Deus está fazendo. Sabe, o grande chamado aqui de Davi para nós é: ei, o Senhor te defende. O Senhor me defende. E porque Ele me defende, porque Ele te defende, você pode sair da defensiva. E o contexto do Salmo é: eu posso baixar as minhas armas e levantar as minhas mãos. Eu posso soltar as armas e levantar as mãos em adoração, em cânticos, em gratidão, porque pela graça de Jesus a minha vida terá graça. Eu posso sair do modo defesa e entrar no modo desfrute. Eu posso desfrutar, a minha vida pode voltar a ter graça, a minha vida pode voltar a ter sabor. Eu posso desfrutar, e quem desfruta mais se frustra menos. Eu posso sentir mais o gosto, e quem sente mais o gosto sente menos desgosto. Eu posso ter mais graça, porque a vida com Deus é responder à graça dEle. E a graça de Deus gera graça para a minha vida. Me tira do ambiente da desgraça, do desperdício da graça. E agora, esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é: ei, solte as armas. Saia da defensiva. Desfrute de um Deus que te defende. Desfrute de um Deus que te defende. E porque Ele te defende, você pode sair agora da defensiva, levantar as suas mãos e poder cantar, se alegrar, ser grato. Você pode agora, com todo o seu coração, expor sem medo, porque Ele está te defendendo. Você não precisa mais viver na defensiva. Exponha todo o seu coração, exponha tudo. E agora, exposto com todo o coração, você pode dizer como Davi: Senhor, eu quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eu quero orar por você que precisa receber da graça, para aí poder entregar. Você que tem vivido uma vida em que as mãos parece que estão vazias, e você se sente com o seguinte entendimento e pensamento: como é que eu vou entregar alguma coisa se eu não tenho nada? Hoje a minha oração é para que o Senhor abra os seus olhos e que você faça como Jesus nos instruiu a fazer: levante os olhos, olhe, veja o tanto que Ele já tem feito, os campos estão brancos, olhe para tudo que Ele está dando. E talvez você esteja com os olhos fechados, com a visão embaçada, distorcida. Hoje o Senhor está te dando visão e te dando. Talvez você há muito tempo não recebe porque esse vasilhame, essa vasilha, esse recipiente estava tão entulhado, fechado por mágoas, por ressentimentos, por traumas, mas hoje o Senhor está abrindo para poder dar a você. Você hoje pode receber da graça. Ah, talvez o Senhor está desentulhando, está tirando para poder te dar. E aí, quando você se sentir assim, alimentado, cheio, agora você responde. Orar é responder a Deus. Ser grato é responder a Deus. Minha oração é para que você receba, para poder dar. Hoje eu quero orar por você que há muito tempo não ouve Deus. E se culpa por não falar sobre Ele, mas entenda, a gente fala do que ouve. Então, antes de se culpar por não falar das maravilhas, abra o seu ouvido, faça silêncio e ouça. Ouça o que Ele está dizendo ao seu coração, dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada. Escute, escute a voz para poder falar. Quero orar também por você que precisa entregar tudo, inclusive partes escuras e que te assustam tanto ou que te envergonham tanto. Hoje você pode entregar tudo. E você que está enfrentando tantos problemas e está aflito, vivendo com medo na defensiva, hoje o Senhor está dizendo a você: ei, quando os seus problemas te encontrarem, eles me encontrarão também. E a gente pode lembrar de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos seguros e podemos desfrutar, porque Ele nos defende. Quero orar por você, mas antes de orar, eu quero te lembrar de adquirir o seu livro Divinamente. Eu quero te lembrar que agora, em agosto, todas as segundas-feiras, nós vamos estudar juntos, às 20 horas, o livro Divinamente. Então você pode se inscrever, deixar o link aqui na descrição, e você pode participar dessa jornada onde nós vamos ler juntos, estudar juntos o livro Divinamente. Quero lembrar você também de se inscrever aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, nas plataformas de streaming onde você consome, onde você assiste, deixar um comentário, isso vai ajudar bastante. Curtir o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o YouTube entregue para mais pessoas e gere vida para mais pessoas. Mas vamos orar, eu quero orar por você. Eu creio que o Senhor pode fazer algo poderoso no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que precisam ouvir a Tua voz, que precisam receber algo que já está derramado, mas que por vezes tantas coisas nos fecham, Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos que precisam expor partes que estão tão escuras, em que há tanto medo, vergonha, culpa, mas o Senhor quer. O Senhor não quer apenas o que é bom, o Senhor quer tudo. Quero orar pelos meus irmãos que estão aflitos diante de tantos problemas e com tanto medo. Eu oro para que a Tua paz, que excede todo entendimento, a paz que vem da presença, a promessa de que o Deus da paz estará conosco. Ah, essa promessa. Eu oro para que ela nos encontre hoje, para que a gente tenha essa convicção de que quando os nossos problemas nos encontrarem, eles te encontrarão. Tua promessa não foi que nós não teríamos problemas, mas que nós teríamos problemas, mas o Senhor estaria conosco. E é isso. É disso que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, pelo tratamento na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. E até a nossa próxima sessão de salmoterapia. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração.